coisa que ouvimos é um primeiro-ministro que chega ao pé da senhora presidente da Comissão Europeia e quando lhe acenam com o dinheiro diz: quando é que eu posso ir ao banco? Isso é um retrato do nosso declínio, da nossa falta de ambição e da incapacidade do governo a oferecer uma alternativa ao país. O que, senhor secretário de Estado, a pergunta que lhe faço é esta: o que é que o governo vai fazer para que o futuro não seja igual ao passado? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Srs. Secretários de Estado. Falar de competitividade, na verdade, tem sempre significados bastante diferentes de acordo de onde vem a proposta do debate. E à direita, a regra geral, usa-se o debate para atacar serviços públicos, para fazer odes ao liberalismo que esconde de forma propositada modelos de precariedade que não podem justificar tudo. E, portanto, tem pouco interesse, na verdade, porque importa-nos perceber que, de que forma é que o país consegue crescer economicamente ao mesmo tempo que avança com direitos, com salários e, em especial, no momento em que nós vivemos, a mãos com uma crise provocada pela pandemia que já tem consequências sociais e consequências económicas. E é no âmbito de como conseguimos ultrapassar esta crise, Sr. Secretário de Estado, que gostaria de lhe colocar inicialmente duas questões sobre dois temas muito concretos que têm tudo a ver com este debate da competitividade. Em primeiro lugar, a importância de valorizar o conhecimento, a investigação enquanto motor de crescimento económico, como potenciador da própria indústria nacional. Mas para que tal possa acontecer, não podemos admitir declarações, como acho do Ministro da Ciência e Ensino Superior ontem mesmo. Disse o Ministro Manuel Leitor que, e cito, sou radicalmente contra contratos de trabalho, é um princípio de base. E, senhores membros do Governo, é inadmissível que o responsável pela ciência em Portugal tenha esta visão, porque não é possível querer um país competitivo na investigação e depois termos apenas um em cinco investigadores com um contrato sem termo. Não é possível querer um país competitivo na investigação e no conhecimento sem infraestruturas e investimento sério. Portanto, pergunto-lhe se considera, o Sr. Secretário de Estado, que podemos continuar com um modelo assente em precariedade como aquele que temos visto na área da investigação e do conhecimento. E como é que pretende o Governo, até porque na sua intervenção inicial falou do investimento na investigação e desenvolvimento, mas como é que pretende o Governo intervir de forma mais robusta neste modelo de ciência em Portugal para que se possa acabar com este modelo vigente de precariedade e que, acabando com esse modelo, potenciar o excelente trabalho de investigação que se faz, em especial no setor público no nosso país, e que tanta relevância tem tido e pode continuar a ter para a própria economia portuguesa. E, em segundo lugar, uma outra matéria que tem a ver com salários e que tem a ver com trabalho. Nós já percebemos que no debate sobre competitividade não raras vezes vem agregada uma ideia de que Portugal é competitivo por causa dos salários baixos. E, aliás, hoje mesmo percebemos que, para a direita, este tema não tem sequer aqui lugar neste debate. É um pouco triste para todo o país, mas também não é nenhuma novidade que assim seja. E aquilo que nós achamos é que esta ideia tem que continuar a ser combatida também, e o Sr. Secretário de Estado referiu também esta matéria na sua intervenção inicial, mas precisamos de esclarecer de que forma é que, na prática, isto vai ser feito. Ou seja, a valorização dos salários, como disse, é urgente, é essencial para podermos ter uma economia mais robusta, mas não podemos descartar, por exemplo, a crescente onda de lutas laborais justíssimas pela valorização social, em especial no último ano, porque estamos a iniciar mais fortemente uma crise. Não podemos descartar o facto, por exemplo, de os salários de pessoas licenciadas em Portugal ter caído 17% entre 2010 e 2018. E não podemos descartar, acima de tudo, que para melhores condições de trabalho precisamos de ter uma lei laboral que corresponda a essas melhores condições de trabalho. E aí pergunto-lhe porque é que o Governo, e o Partido Socialista nomeadamente, não tem acompanhado as propostas que, nomeadamente, o Bloco de Esquerda tem apresentado para melhorar essas mesmas questões, a contratação coletiva, o tratamento mais favorável, retirar a ideia peregrina de que o período experimental pode ser prolongado por não sei quantos meses e deixar-lhe também essa questão e, para terminar, deixar-lhe a questão sobre os salários de efetivamente, porque sabemos que a concertação social, no debate específico sobre os salários, tem servido para o Governo também demasiadas vezes para deixar tudo na mesma e travar avanços importantes. E, portanto, pergunto-lhe como é que o Governo olha para isto e se tem ou não uma estratégia concreta para a valorização dos salários e, em consequência, para a qualificação do emprego e da própria economia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem ainda a palavra para um pedido de esclarecimento nesta primeira ronda, ou primeiro bloco, Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Não podemos fazer um debate sobre o tema da competitividade sem falar em concreto dos problemas que enfrentam milhares de micro, pequenas e médias empresas e que neste período têm sido particularmente afetadas pela crise que estamos a viver e que são a base do tecido económico português. E, portanto, gostaríamos de colocar aqui algumas questões concretas para que nos possa dar respostas, não a nós, mas aos empresários que enfrentam tantas dificuldades no momento atual. Em primeiro lugar, sobre questões fiscais. Foi aprovada a dispensa do pagamento por conta. Esta medida tem que ser aplicada sem qualquer tipo de subterfúgios e não estamos a falar de prestações, estamos a falar da dispensa de qualquer pagamento por conta e é importante que o Governo aqui clarifique que essa medida vai ser aplicada sem quaisquer subterfúgios. É preciso também criar um regime especial para o pagamento de impostos em atraso para as empresas que estão em maiores dificuldades. Sobre as medidas de apoio às empresas e que são da dependência do seu Ministério, é preciso reforçar esses apoios. Mas é preciso também resolver uma outra questão, que é o fim da discriminação das empresas em função do CAI, do tipo de contabilidade, de ter ou não ter trabalhadores, das dívidas que tenham a bancos ou outras dívidas que tenham. E é, portanto, importantíssimo deixar de haver estas discriminações para estas empresas que estão, tal qual está disposto no artigo 359 do Orçamento, que elimina qualquer tipo de discriminação em função destes critérios. Depois, relativamente às moratórias. As moratórias bancárias, como sabe, têm um peso importantíssimo em Portugal, diferente de outros países, e nós temos que abordar um problema que mais tarde ou mais cedo vai estar aí em cima da mesa. Por isso o PCP apresentou um projeto de lei que alargava as moratórias tanto da parte da habitação como da parte das moratórias para créditos de empresas. Na especialidade, o PS e o PSD decidiram limitar o alcance desta proposta e ainda sujeitá-lo à autorização da Autoridade Bancária Europeia, que aliás nem sequer emitiu parecer, apesar de ter sido pedido pela Assembleia da República. Perguntamos que contactos é que estão a ser feitos por parte do Governo para remover quaisquer obstáculos ao prolongamento destas moratórias e se, quando chegarmos a setembro, como é que se vai responder a uma situação de milhares de empresas que, por não terem a atividade a funcionar de forma regular, não estão em condições de começar a pagar de forma normal as suas prestações. Por fim, gostaríamos de questionar relativamente aos custos com a energia. Tentámos ontem fazer essas questões ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, não obtivemos resposta, colocamos-lhe agora assim, porque estamos a falar de custos de contexto. Para as micro, pequenas e médias empresas, os custos com a energia representam, de facto, uma grande parte dos seus custos. É os combustíveis, é o aumento do gás, o aumento da eletricidade. Ainda esta semana a ERSE anunciou um aumento de 3% na tarifa regulada. Este é um aumento de 1 euro por mês nas tarifas reguladas, que depois se vão verificar também nas tarifas não reguladas, porque isto depois reflete sempre também na tarifa não regulada. Quando já temos uma das faturas energéticas mais caras da Europa, que prejudica não só os cidadãos, mas também as empresas, como custo de contexto, qual é a resposta do Governo para baixar os custos com a energia? Esta que é também uma questão essencial para o futuro de muitas micro, pequenas e médias empresas que precisam de respostas e precisam que o Sr. Secretário de Estado hoje dê aqui respostas, de facto, em concreto, para os problemas que enfrentam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de agradecer as perguntas formuladas pelos senhores deputados e tentar responder àquilo que foram os comentários e as observações que foram feitas e as perguntas em concreto. Sr. Deputado Carvalho referiu um conjunto de aspectos que são centrais naquilo que é a política económica deste Governo. Competências, investimento, acessibilidades e capacidade logística de forma a que as atividades económicas possam ter condições de assegurar aquilo que é a sua capacidade concorrencial, estimular as exportações, promover o emprego mais qualificado, obter as condições que permitam que o investimento seja um investimento sustentável a médio e longo prazo. Este é, obviamente, um trabalho sempre renovado, mas aquilo que é imprescindível concretizar é uma política económica que se sustente naquilo que são os elementos centrais da produtividade e que, portanto, estimule a capacidade competitiva das nossas empresas e do país. E, portanto, não posso estar de mais de acordo com as observações que formulou em termos da importância de estimular, nomeadamente, o investimento em investigação e desenvolvimento, porque ele é a base da capacidade competitiva das nossas empresas. Senhor Deputado Cristóvão Norte, que julgo que ainda está presente no plenário, indicou que o debate tem que ser feito à volta de duas décadas. Porquê duas? Porquê não três? Porquê aquilo que corresponde à responsabilidade de natureza política deste Governo? Porque um debate faz-se com base nos instrumentos de política, nos objetivos, na definição daquilo que são as prioridades e na avaliação que esta Câmara e os cidadãos fazem das opções do Governo. Aquilo que apresentei foram os elementos de facto, os dados daquilo que foi a atividade económica ao longo deste período, de 2015 até 2019. E é por isso, por essas opções, é por essa concretização das políticas que o Governo responde perante esta Câmara e é isso que pretendi fazer na minha intervenção inicial. Aquilo que foi possível concretizar de 2015 a 2019 foi um reforço significativo do investimento empresarial privado. Obviamente que é sobretudo do lado das empresas que se produz riqueza. O contributo principal para o crescimento económico deste período veio do investimento privado. E, portanto, julgamos que é esse o caminho essencial a prosseguir. Estimular a capacidade de investimento do lado empresarial, porque é isso que é o centro da capacidade competitiva do país. Obviamente que a construção de uma solução que se sustente não apenas em investimento privado e em investimento público é absolutamente necessária. E consideramos que é claro que o PRR se vai estimular aquilo que são os investimentos de natureza pública essenciais para resolver problemas de natureza estrutural. E, portanto, aquilo que pretendemos concretizar no próximo futuro é a conjunção da capacidade de investimento do lado empresarial privado com a concentração de investimentos públicos nos aspectos essenciais que permitam resolver os problemas estruturais. Senhora Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, falou em conhecimento e em condições de trabalho. Evidentemente, eu não tenho detalhes sobre aquilo que são o papel dos vínculos laborais na área da ciência. Mas gostava de deixar claro que o investimento que o país tem feito em ciência, os resultados que já obtivemos, o valor económico associado ao trabalho da ciência e da investigação portuguesa, tem também no PRR um estímulo essencial. Aquilo que queremos concretizar é uma passagem do conhecimento do lado das universidades, dos centros de investigação, para as empresas e para promover alterações estruturais do país. E com certeza que isso vai ser feito com mais investimento, com maior capacidade de trabalho, com mais investimento em condições de investigação e não tenho dúvidas que teremos um percurso de reforço das condições de trabalho da ciência portuguesa nos próximos anos. É também por isso que no PRR vamos concretizar uma iniciativa que se designa Missão Interface para reforçar o investimento na contratação de investigadores, em equipamentos e em soluções que permitam transferir capacidades, conhecimento, informação científica e tecnológica desses centros para as empresas. Obviamente, não posso estar mais de acordo consigo em relação a uma estratégia baseada em salários que se remobilizem, que reforcem competências e que, portanto, se valorizem na dupla dimensão de aumentar o salário mínimo e termos uma trajetória previsível para o efeito e termos capacidade de acompanhar essa trajetória com aumentos de produtividade que também se reflitam na distribuição de rendimento associada a essa evolução. E, portanto, as condições